Ok, vamos a Êxodo capítulo 10. Faz um tempinho que a gente não medita um pouco sobre Êxodo. Estamos fazendo uma visão meio panorâmica aí do livro, nos famosos 10 mandamentos. Estamos nos 10 mandamentos, já vimos desde antes. Êxodo 10, versículos 21 a 22, depois eu continuo os outros. A oitava praga nós já examinamos, de gafanhotos, comentamos, tiramos algumas lições e vamos então continuar com esta nona, em que Deus manda Moisés fazer algo sem avisar Faraó desta vez. Às vezes avisava, às vezes não avisava, dessa vez ele não avisou. Então, estamos em Êxodo, capítulo 10, versículo 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de abrir a tua palavra num assunto conhecido desde crianças. Talvez todos nós aqui, com a nossa tradição de cristianismo, de alguma forma, já ouvimos falar dessa história quando éramos crianças, em filmes secularizados e tudo mais. Conhecemos a história e temos a tendência, talvez, de ler muito rapidamente e não parar um pouco para meditar no valor tão grande, nas maravilhas da tua palavra. Então, nos ajuda a aprofundar um pouquinho aqui na tua palavra, para que possamos crescer em Cristo e aplicar e nos lembrar destas coisas no nosso dia a dia. Em nome de Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. O assunto trevas, luz, é tão forte na Bíblia que eu vou, talvez, aprofundar um pouquinho mais nesta aplicação do que eu tenho feito nas outras pregações de Êxodo. Então, vamos falar um pouco de trevas, de luz. E como nós vimos, é bom sempre lembrar que Deus estava aqui querendo se revelar aos egípcios. O faraó representava os egípcios, claro, como o rei, o imperador, o chefe da nação inteira. Mas Deus não estava interessado só na pessoa do faraó. Eu já coloquei isso aqui, inclusive. Mas no povo inteiro, os egípcios. E o povo altamente pagão, com todo tipo de deuses, estava obstinado. Já castigado por 8 pragas, esta é a nona, o país estava praticamente destruído, como temos visto uma a uma, mas continuava resistindo. E agora Deus manda a nona. Aonde havia egípcio, havia trevas. O país inteiro foi mergulhado na mais completa escuridão. Não havia uma brecha de luz onde os egípcios habitavam. E é bom sempre lembrar que um bom retrato do homem natural sem Deus, como nasce todo ser humano, já no estado de separação de Deus, a Bíblia descreve como trevas. Todo homem nasce espiritualmente perdido, totalmente inclinado a fazer o mal. Esse totalmente inclinado não quer dizer que não tenha nada do homem que faça o bem, no sentido de algum ato, algum gesto chamado de bondade. Existe. Não há quem faça o bem no sentido absoluto de conseguir agradar a Deus. Mas homens são, sim, passíveis de fazerem atos de bondade, de amor. Mas quando se fala na doutrina da corrupção ou depravação total do homem, significa não há nenhuma parte do homem, se pudéssemos dividir o homem, esquadrinhar, escanear o espírito humano, não seria encontrar uma mínima parte saudável, que não tenha sido contaminada pelo pecado. Talvez se houvesse uma partezinha ali, fosse uma pequena ponte para essa pessoa alcançar a Deus, mas não há. Então, significa com a doutrina da depravação total do homem, não é depravação no sentido só sexual e tal, mas é no sentido de total afastamento das coisas, de Deus, no sentido de que não consegue chegar a Deus, não agrada a Deus. Isso é fundamental para nós entendermos até a necessidade de pregar o Evangelho. Porque todo aquele que nasce, como você nasceu um dia, eu, todos nós, todo aquele que nasce, ele já vem ao mundo cortado de Deus. E a Bíblia chama isso de trevas, e de outras formas também, mortos nos seus delitos e pecados. Mas uma figura que a Bíblia gosta de usar é trevas. Então, todo mundo que você olhar, é próprio você pensar, essa pessoa está em trevas. Você, algum tempo na sua vida, você ouviu a palavra de Deus e tomou alguma decisão assim, com relação ao seu coração diante de Deus? Não, eu tenho religião e tal, mas eu estou na religião que eu estou mesmo e que nasci, mas não fiz assim, não houve uma mudança em mim, não houve assim uma coisa profunda lá dentro da sua... Não houve. Você pode pensar, talvez não precise dizer, mas pensar, está em trevas. 100%, 100, não é 99. Então você pode ter nascido, e eu, às vezes eu fico um pouco preocupado com essa ideia errônea, né, de que para muitos pesa, eu nasci no lar cristão. Aí, o meu pai, o pai do meu pai, a geração dos meus antepassados, até a terceira, assim, meu pai, meu avô, meu bisavô, eram crentes, homens de igreja e coisa assim. Não vale nada, zero, zero, para este aspecto de estar em trevas ou não estar em trevas. Todos nascem em trevas, conforme os egípcios ficaram naquele dia, sem uma brecha de luz entrando naquela mente ou naquele coração, nada. Entenda isto, quem não entender isto, não vai entender a necessidade de Cristo. E no momento desse, religião desaparece. Se o pai é fiel, a mãe é fiel, se a avó ensinou você a orar, desaparece, porque você continua em trevas, a depender só dessas coisas, de tradição, do seu nascimento, etc. Não, da sua cultura, não adianta nada. Então você precisa olhar para as pessoas de uma maneira mais objetiva e de uma maneira mais realista. Está em trevas. Agora, isso não significa ser um julgador e andar julgando todo mundo. Você é crente? Não, está em trevas. Não é assim, né? Eu tenho um amigo, um crente, que ele se refere à pessoa que não é crente, o ímpio. Todo um pelo é ímpio. O que não é crente é ímpio. Mas está chamando as pessoas de ímpio, assim, o tempo todo, acaba sendo um pouquinho ofensivo, um gosto meio duvidoso. Então, não é chegar e abusar do fato e dizer, você está em trevas, você tem Cristo? Não, está em trevas. Não. Mas que está, está. Entende a diferença? E você entender e está ligado na possibilidade de passar isso para a pessoa, de dizer para a pessoa, de orientar se não tiver orientação ainda, de prevenir se não tiver prevenido ainda. Olha lá, cuidado com o seu andar, o dia a dia está chegando perto, o dia que você vai partir e as trevas estão aí. Então, o afastamento de Deus, tem uma passagem aqui em Isaías, que é muito, não vou ler muita passagem não, porque toma tempo e eu não quero passar mais do que meus 30 minutos. Mas em Isaías 59 tem uma passagem que eu já li muito em pregação, quando falo deste assunto, que diz assim, olha que passagem interessante, Isaías 59, 9 e 10. Você não chegou lá, pode quiser só ouvir, eu não vou desenvolver muito não. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Aqui é Isaías falando pelo povo, na época dele, Isaías, mas reflete bem o estado geral de Israel e da humanidade inteira. Ok? Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Esse é o ser humano. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia, como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. E Lucas fala nisso também, João 3,19, eu quero ler esta passagem, que fala, agora no Novo Testamento, falando da mesma figura de trevas, quando diz assim, o julgamento é este. Lembre-se que no contexto é logo depois de João, do famoso João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira e tal, que todos conhecem. Então ele vem falando aqui de que Deus enviou o Filho ao mundo para que salvasse o mundo. Aí no 19 tem, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então não há uma brecha, não há um pedaço do homem que não esteja corrompido pelo pecado e que, portanto, que a luz de Deus penetre de uma maneira natural. Versículo 23 diz que eles não viram uns aos outros, voltando a Êxodo. Mesmo perto uns dos outros, eles não se viam. Claro, tudo absolutamente preto, espesso, como diz aqui, como se pudesse apalpar de tão densa que era a escuridão. Então, uma sensação, podemos imaginar aqui, terrível de solidão, que é um dos maiores males de hoje, a solidão. E as trevas trazem automaticamente solidão, a sensação de solidão. Muitas pessoas hoje vivem cheias de gente ao redor, e a população vai aumentando, e você vai num shopping aí qualquer cheio de gente, e tudo é muita gente, colégios grandes, e hoje em dia as coisas vão aumentando muito. Mas não se iluda, a solidão é enorme, enorme, gigantesca. E os jovens aí têm suas redes sociais, com seguidores para lá e para cá, e aquela sensação de que estão muito acompanhados e tal. Mas não é isso que se vê na realidade ao saber das vidas e das atitudes, das tendências, muita solidão. Isso faz parte, infelizmente, de uma vida de trevas, porque não tem interação completa, não vê, fica tudo muito, muito como se fosse preso, muito reduzido, só. Ninguém se levantou do seu lugar. Cada um ficou ali. Eu não creio que está dizendo que ninguém se levantou nem da cama quando acordou ou quando as trevas chegaram, sentou ali e ali ficou, não deu um passo. Não creio que tenha sido assim, mas com certeza preso em casa, preso ao local, porque não podia andar, talvez pegou uma lamparina e viu alguns centímetros na frente, mas não dava, porque as trevas fecharam tudo. Então não adianta lamparina se via apenas um palmo na frente ou 10 centímetros, não adiantava. Então a sensação de prisão terrível, a liberdade deles foi tolhida. Podia sair no meio da rua, sim, podia sair. Mas era uma liberdade não com corrente, mas uma liberdade pela falta de saber onde pisar, aonde ir. Isso tolhe a liberdade. E aqui, imaginamos então, que a pessoa talvez tentasse andar um pouquinho, tropeçava logo, logo e voltava. Se aquietava, ficava ali, parado, presa, sem grades, mas presa. O homem que vive em trevas pensa que é livre, mas ele é preso. As trevas o prendem, ele mal anda nas coisas que dão realmente alegria e sentido à vida humana, que é na esfera em que Deus entra nas considerações, na esfera espiritual, onde o homem pode realmente alçar voos nas suas obras, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, no amor ao ser humano, no amor a Deus especialmente, mas é ali onde realmente ele vai se soltar. É quando ele sai das trevas em que ele nasceu. Enquanto isso, medo da morte, medo de perder o emprego, medo de faltar dinheiro, medo, agarrado aos vícios, preso às coisas materiais, ambição, vaidade, sede de vingança. Isso não traz alegria para ninguém. Isso é trevas. E isso é muito pouca liberdade de viver de uma maneira intensa, de uma maneira, quando eu digo intensa, de uma maneira rica, como Deus preparou quando criou Adão e Eva sem pecados. Muitos que ouvem algo assim não vão concordar de jeito nenhum, de jeito nenhum. Não, eu vivo bem, eu faço o que eu quero e tudo. Mas alguém assim não tem um referencial, não tem um referencial daquele que tem a luz de Cristo, em que Deus brilhou no coração e passou a entender de fato os verdadeiros valores, onde é que vale a pena investir a vida, onde é que vale a pena concentrar os sonhos. E as coisas aqui vão ficando pequenas automaticamente. E uma liberdade muito grande vai alcançando a pessoa. Quantas vezes a gente conversa com pessoas pobres, bem pobres, outras ruins de saúde, mas num grau de liberdade, de leveza. Aí você vê alguém que tem muito mais recursos, preocupado com a crise. E muitos que não têm muita coisa, mas conhecem Deus, conhecem Cristo, e sabem que vão para um céu espetacular, ainda mais se lê Apocalipse, tudo lindo, maravilhoso para o crente lá. Aí começa a dizer, não, essas coisas aqui são pequenas, eu vou me libertar delas. E a palavra certa é libertar mesmo, porque nós somos agarrados. E a Bíblia diz que o diabo escraviza os que são dele. Por 3 dias, eles ficaram nesse sufoco, os egípcios. Por que 3 dias? Coincidência, ó. Foi o tempo que durou a praga. Não é coincidência, não. É porque a praga durou 3 dias, a escuridão. Então eles ficaram presos, sem sair do lugar, se sentindo isolados, solitários, presos numa prisão sem corrente, ficaram lá pelo tempo que durou a praga, a escuridão. Então, se a escuridão tivesse durado 6 dias, eles teriam ficado 6 dias. Enquanto houvesse escuridão ao redor, eles sofreriam as consequências. E sabe o que um egípcio daquele poderia fazer para acabar com a escuridão? N-A-D-A. Nada. Nada. Podia acender 10 velas, 20 velas, acabar o estoque da faca de vela de faraó. Não ia resolver nada, porque as trevas eram espessas demais, eles não saíam do lugar. Estava acima da capacidade deles. Foi Deus quem resolveu terminar com 3 dias. Ele poderia ter determinado que seria 4, ou 5, ou 10. Foi Deus. E o tempo que alguém está nas trevas, desde que nasceu, não é limitado por um período de crescimento teológico, ou das coisas, ou da inteligência, ou da cultura, ou da filosofia, nada. O tempo que alguém que nasce nas trevas, ou seja, todos, passa, o tempo que alguém passa nas trevas depois que nasceu, não é determinado a um tipo de cultura, de aprendizado, nada. Ele já nasce nas trevas e vai continuar nas trevas até morrer. Se depender de alguma atitude ou providência ou conhecimento ou poder dele próprio, a não ser que ocorra algo, aí ele sai daquelas trevas. Esse algo é exatamente o que ocorreu lá no Egito. O quê? Deus querer. Tá bom de trevas. 3 dias. Agora, por que não foram 2 dias ou 4 dias? Eu não sei. Porque Deus quis 3. Aí chega um contraste. Como eu li lá, comecei a ler e parei. Aqui no versículo 22. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Que história é essa? Era ali ao lado. Eles viviam ao lado ali. Um contraste tremendo. Uns em trevas, outros em luz. Qual era a tecnologia de Israel? Qual era a magia de Israel? Qual era a reza de Israel? Não era tecnologia, nem magia, nem reza, coisa nenhuma, mas porque Deus determinou mandar a luz para lá, ou dizendo de outra forma, deixar a luz lá. A luz continuou lá e ele tirou a luz dos egípcios. Pronto. E o que esses judeus tinham de merecimento? O que fizeram para isto? Primeiro, era o povo escolhido de Deus. Mais ou menos 500 anos antes, Deus havia chamado Abraão e escolheu o povo para ser dele. Então, o povo judeu teve luz porque era o povo de Deus, porque Deus escolheu para ser o povo dele pela vontade própria de Deus, e Deus quis assim, pronto. E pela misericórdia de Deus, não tirou a luz deles, tirou só dos egípcios. E, olhando do ponto de vista humano, o povo aguardava pela libertação de Deus. Moisés anunciava que iria tirar o povo de lá, o povo judeu que estava sofrendo na mão dos egípcios. Eles aguardavam Deus, então eles estavam esperançosos. E Deus quis aumentar o motivo dessa esperança que eles tinham. Deus resolveu, vamos dizer, premiá-los, agradá-los. com isto, sem perder de vista o primeiro ponto, que é a vontade de Deus que fosse assim. E a mesma coisa com aquele que é crente no Senhor Jesus Cristo. Deus chega a um momento em que manda luz para aquele coração. Chega o momento em que ele diz, basta de escuridão. Quando a pessoa ouve o Evangelho e ouve o que Deus diz através do Evangelho, sem enganar ninguém, sem iludir, você está em trevas. Está em trevas. Não me julgue, está em trevas. Vai para o inferno. Agora que está me julgando mesmo, vai para o inferno. Você quer que eu continue ou eu posso parar? Se quiser, eu paro. Não vou pregar o evangelho para você à força, não. Posso continuar? Se você não tem Cristo, você está em trevas. Está perdido. E vai para o inferno. Ah, isso ofende os meus ouvidos. Isso é politicamente incorreto. Isso é um desrespeito. É isso. Eu vou dizer só mais uma vez. Eu vou parar de falar. Não, pois fale mais um pouquinho. Sorte sua, hein? Pois é. Então a Bíblia descreve o destino do ser humano, qualquer um, sua mãe, seu pai, seu avô, você, seus filhos, todos, americano, africano, tudo. O destino de quem nasce é ir para o inferno, porque já nasce nos seus delitos e pecados. Trevas. Meu amigo, você sabe quantos doutorados eu tenho para dizer que eu estou em trevas, seu ignorantezinho? Você que mal sabe ler, se chama crente aí. Você sabe onde é que eu estudei? Não, nem me interessa. Você está em trevas. E trevas espessas. Dá para pegar. É assim que você está. Mas há uma possibilidade para você. Há uma saída para você. Deus iluminar sua mente, seu coração, sua alma, através do Espírito Santo. Eu não estou entendendo nada que você está dizendo agora, não precisa entender, não. Creia. Creia no que eu estou dizendo. Precisa entender. Três pessoas, um só Deus, então são três deuses. Não, é um só, se é três deuses, então é politeísta, tem que ser um. Como é que é um e é três? Não entenda, não. A Bíblia diz que é assim, aceite. Não, eu só vou aceitar. Se quando eu conseguir entender, trevas. Só esse pensamento seu mostra que é treva, porque um ser humano não consegue entender Deus, meu amigo. Você não tem cabeça, não? Que doutorado foi esse? Como é que você quer entender um Deus infinito? Pode botar 10 doutorados nas suas costas aí que você não vai entender um Deus infinito. Então esqueça essa questão de querer entender, equacionar, racionalizar, tornar científica a explicação da existência de Deus e tal. Homem, esqueça isso, você vai acabar no inferno com esses pensamentos todos. Para onde você já está se dirigindo? Se humilhe, esqueça a ideia de querer entender e simplesmente creia que é assim. E peça a Deus que lhe ilumine, que coloque Cristo nos seus pensamentos, na sua mente, e que você venha simpatizar com Ele e aceitar tudo que a Bíblia diz dele, que eu não vou desenvolver aqui agora, claro, estou quase fazendo aqui uma aula de evangelismo pessoal, mas é porque muitas vezes a gente esquece de falar para as pessoas, irmãos, as coisas mais básicas do Evangelho. Eu não estou dizendo aqui nenhuma novidade, essa questão de trevas e luz, de nascer em pecado, separado de Deus, não, mas provavelmente a gente tem se tornado evangelistas muito descansados, talvez assumindo, todo mundo já sabe um pouco disso aí, já tem a noção, então eu não sei. Mas eu quero continuar para terminar. E eu vou pular alguns pontos aqui. Vamos logo para o versículo 24. Mas antes disso, eu quero ver à minha cabeça uma imagem. Judeuzinho. Uma luz boa na casa dele. Aí ele vai passear um pouquinho. Aí quando chega, vê uma barreira enorme na frente dele, preta. Estou imaginando aqui, não sei se era exatamente assim, não. Talvez até fosse, não sei, qual era o limite. Judeu aqui, egípcio aqui, eles viviam juntos. Um tinha luz, o outro não tinha, treva espessa. Então, devia ter alguma separação fortíssima ali da luz. Fiquei imaginando o judeuzinho, chegava lá, olhava ali, preto. Ele olhava assim, botava a cabeça dentro um pouquinho, ui, que coisa horrível, e saía voltando, correndo para casa. Que era a distância daquele lugar horroroso, e até pesadelo de noite. Com o negócio tudo preto na frente, uma barreira, uma montanha preta na frente dele aqui. Apavorante a visão. E ele voltava para a luz da casa dele. Aí fiquei imaginando o crente que vive na luz do Senhor Jesus Cristo, já vive, não como viveremos no céu, que será tudo mais pleno, mas eu fico imaginando aqui, o que, que o crente se mete a querer ver as trevas do mundo, de onde já saiu, inclusive, curiosinho, e se cansa da luz, ou não valoriza a luz que tem em casa, aí vê um pouco de trevas, aí mete a cabeça mais, e vai saber como é, e vai arriscar dar uns 2 metros lá por dentro, sei lá se tem as coisas diferentes, as coisas excitantes, as coisas novas, não sei. E não vou desenvolver muito, senão que eu quero encerrar, mas eu sei o seguinte, é muito estranho. Nossa carne nos faz muito mal, a ponto de nos fazer andar em rumos inexplicáveis, esquisitos, sem lógica. Como é que alguém está nas trevas, está na luz e vive flertando com as trevas, querendo ali, e tem que os irmãos de vez em quando, vem para cá, sai daí, não, eu quero ir para lá, venha para cá. E tem alguns que nunca convertidos foram, que vão para as trevas mesmo de uma vez. A luz não me interessa. A luz de Cristo me animou muito pouco, me deu pouca alegria, me deixou um pouco feliz. Eu não gostei muito da luz de Cristo. Eu gosto das trevas do mundo. Muito esquisito. Versículo 24. Então o faraó chamou a Moisés e lhe disse, ide servir o Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Sabido esse faraó, pode ir, fica só o gado todo. O povo já sem gado, já tinha havido peste de todo jeito, pedra em cima desses gados, o gado já tinha morrido de todo jeito, e ele ia perder essa preciosidade, que era o gado dos judeus que não tinham tido nenhum tipo de problema. Respondeu Moisés, também tu nos tem de dar em nossas mãos sacrifícios de holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Esse Moisés é muito corajoso, não, nós não vamos apenas levar o nosso gado, como ainda queremos algumas coisas de ti, e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará. Eu acho bom quando a Bíblia radicaliza assim, já falei isso para vocês mais de uma vez, acho espetáculo. Nenhuma unha, não é nenhuma pata não, é uma unha, ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. Foi a última chance, Faraó talvez nem soubesse, foi a última chance, essa nona. E este não quis deixá-los sair. Disse, pois, Faraó a Moisés, retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Pronto, fechou. rompeu com Moisés de uma maneira total, agora mostrou as garras dele. Se me ver mais uma vez, eu lhe mato. Respondeu-lhe Moisés, bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Agora, na realidade, no capítulo 11, nós ainda vamos ver um diálogo dos dois. Então, tudo indica que no capítulo 11 ainda fala um pouquinho deste diálogo, porque até comenta que depois Moisés, ardendo em ira, saiu. Então, é como se aqui dissesse já, de certa, adiantou um pouquinho no tempo o diálogo dos dois, depois no capítulo 11, no começo, volta um pouquinho, ainda fala um pouco do diálogo final, pesado, entre os dois, irritadíssimos que os dois estavam com o outro, Moisés com Faraó, Faraó com Moisés, rompimento total. E fiquei pensando, e com isso eu encerro. Faraó podia expulsar Moisés da frente dele, matar Moisés, mas não podia expulsar Deus da própria vida dele, Faraó, da consciência dele. Os que não têm Cristo cortam conversa conosco, não querem ouvir o Evangelho, mas a ação do Espírito Santo nos corações, eles não cortam, quando o Espírito Santo quer. E é importante para Deus, isso é misterioso, mas é fato. É importante para Deus, mesmo na sua soberania, a atitude, a reação de alguém quando ouve o Evangelho. E alguns cortam conversa, mas não cortam a consciência. Até o crente, quando ele está fraco, em pecado, afastado, ele não quer vir à igreja para não enfrentar os irmãos. Aí, onde anda e tal? Não. Não telefona tanto, ele se afasta, achando que ao afastar os irmãos da comunhão, ele vai afastar Deus. Estou falando de um crente, então. Então, o Deus, o Espírito Santo, que habita no coração desse crente, ele não vai afastar nunca, para a felicidade dele, desse crente. Não adianta. Ele se afasta dos irmãos, se afasta da igreja, mas pela misericórdia de Deus, ele não consegue se afastar totalmente do próprio Deus. Espírito Santo que termina um dia trazendo-o de volta e mostrando os caminhos de volta, mas não o deixa mais sair da mão do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isto, porque se dependesse da nossa fraqueza, da nossa carne, nós já teríamos saído há muito tempo das mãos do Senhor Jesus Cristo. Já teríamos incrivelmente, estupidamente, palavra forte, estou usando de propósito, deixado a luz de Cristo para ir para a negritude das trevas do mundo. Graças a Deus por termos escolhidos como filhos de Deus, salvos pela luz de Cristo e termos em nós habitando o próprio Deus, Espírito Santo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essas considerações da Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ensine tudo isto e nos faça crentes cada vez mais satisfeitos com a luz ao nosso redor, deixando de lado os pecados e as vergonhas que cometemos do passado e ainda hoje, infelizmente, em algum nível, mas que deixemos cada vez mais isto e nos alegremos cada vez mais com a luz de Cristo e tenhamos cada vez mais distância e asco, aversão às trevas deste mundo. Em nome de Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém.